Já cá estamos para o Comendador Marques de Correia na rádio, como sempre à sexta-feira. Muito boa noite, Sr. Comendador. Foi boa a sua semana?
Foi, quer dizer...
Foi melhor que a do Ministro das Finanças?
Foi melhor do que o Centeno?
Sim.
Não,
porque
não
ele foi muito agitado.
Porque ele foi muito, teve muita gente a defendê-lo e eu não, ninguém me defende. Sou um bocado indefeso.
Ora bem, o Sr. Comendador tem certamente os tweets preparados para a semana, mas antes disso vamos ouvir o filme do dia com Raquel Abcacis, edição e sonorização de André Peralta.
Este é o filme que prova que os ácaros russos andam mesmo aí e não. Não é só inventar amantes aos candidatos presidenciais franceses e nem sequer a desenterrar pagamento de serviços não prestados. Desta vez, os ácaros russos andaram por cá com falinhas mansas.
Senhor Ministro, Senhor Ministro, Senhor Ministro, Senhor Ministro, Senhor Ministro. Hoje não trabalha muito o governo, não? Então...
Estou a aprender português. Espero, eu espero que serei capaz de falar todo o português com você a próxima vez.
E para que queres aprender português? Responde se não queres ouvir depois de Centeno.
Baixaremos desse limiar, do limiar dos dois dígitos, brevemente. Se o fizermos, teremos de pedir desculpa ao secretário-geral Gurria. O relatório prevê que tal não aconteça.
Mas esse relatório era só para te enganar, ó Centeno. Os ácaros quiseram-te entretidos para te apanhar com a boca na botija e pôr os teus defensores à rasca.
O senhor Ministro das Finanças não mentiu. E eu não tiro conclusões sobre a posição do senhor Ministro das Finanças com base em compromissos que terceiros alegam que ele tem, sem que haja qualquer prova de que ele tenha assumido relativamente a quem quer que seja esse compromisso.
Até encontrar alguma coisa assinada pelo Ministro das Finanças que diga uma coisa diferente, para mim, o Ministro das Finanças tinha a mesma opinião do Primeiro-Ministro.
Pois sim, mas não há amor que pare estes ácaros. E eu muito me engano, ou o gajo vai mesmo ter problemas.
Estes e-mails e a carta que foram enrolados provam que o Ministro Marcos Centeno mentiu. E o Primeiro-Ministro foi até um pouco, diria, ambíguo. Não soube defender o seu ministro.
E será que são os ácaros russos que andam aí a distribuir certos flyers?
Eu, por momentos, quando recebi esta cópia deste flyer, pensei inicialmente que era uma brincadeira, que não era verdade. Pelos vistos é verdade, está confirmado. Eu daqui lanço um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, que considero um homem de bom senso, apesar de tudo, a que de facto nos venha esclarecer, venha ajudar e a explicar à região porque é que a TAP insulta desta maneira o Porto.
Está-se mesmo a ver que isto são os ácaros a querer recriar uma guerra Porto-Lisboa e, entretanto, fazem lá os seus negócios.
Estamos confrontados com um investimento estrangeiro que goza da impunidade no escrutínio, ou seja, não há mecanismos que permitam verificar de onde é que vem esse dinheiro, quem está associado a esse dinheiro.
Dizer que suspeita-se de resultado combinado, como se leu em alguma imprensa, é estar claramente a pôr em causa o futebol e, neste caso, sem rigor, sem verdade e sem ética.
Explique lá isto agora, Sr. Comendador. Eu também não acreditava em ácaros. Espero que é losai, losai.
Então não há, Sr. Comendador, ácaros russos?
Há muitos ácaros russos.
Fartamos de falar dos ácaros, claro que há.
E o Jaca, eu teria que ter um tweet para o Jaca.
Ah, pois é, a seguir temos os tweets da semana. Aliás, uma semana muito marcada pelo Sr. Ministro das Finanças em várias perspectivas. Primeiro tweet para Mário Centeno.
Quer dizer, ó Mário, eu tenho a certeza absoluta de que tu não mentiste e não combinaste nada com o Domingos. Também tenho a certeza que a Terra é plana e que amanhã vai estar tempo de praia. Mas isso são as minhas certezas.
A sério que sabe isso?
Sim, isto.
Bom, tudo bem.
Sou melhor que o Costa. O Costa só disse a primeira.
Não? É verdade. Vamos a mais um tweet, desta vez para Marcelo Rebelo de Sousa.
Que é o presidente que vai para a Espanha dizer que Portugal precisa de crescer mais. A gente cresce para onde? Para a Galiza? Para a Andaluzia? Os tipos ainda se chateiam e compram mais um banco e compram também a presidência da República. Que é isto?
É o que está a dar comprar bancos.
Não, já compraram uns 40.
Vamos a outro tweet da semana para Donald Trump.
É, porque o Tribunal Federal de Recursos não concorda com o Trump. É triste. Cede, como ele disse, cede. Não entendem aquele humanismo de barrar a entrada a uns tipos. E se isto continuar assim, tem que ser o Trump a barrar os juízes à entrada dos tribunais. Porque neste aspecto a América não é first. O tipo da Hungria está-lhe a dar um baile.
Ó, Sr. Comendador, isto do Trump é dar tanto trabalho que também dá lugar a um segundo tweet para o Sr. Trump.
É, mas que é dirigido ao professor Marcelo, excelso e sublime presidente, que está disposto a dar-lhe afetos. Ele disse ontem que, seja quem for o presidente americano, estamos condenados a dar-nos bem com os Estados Unidos. Eu sublinho a palavra condenados. É que estamos condenados, estamos... olha, pronto. Bom, não... seja o que Deus quiser.
Não podiam faltar nos tweets os ácaros russos.
É, os ácaros, agora descobriu-se que os ácaros russos vão ajudar a Marine Le Pen. E eu acho mal, porque eu sou amigo do Macron e vou ensinar ao Macron o que me ensinou a mim o Francisco Ferreira, que teve cá na semana passada.
Isso.
É que vocês, ácaros, morrem todos a 95 graus. É mais fácil matar um ácaro que fazer esparguete, porque fazer esparguete é preciso deixar ferver a água a 100.
Muito bem, Sr. Comendador.
Estou todo desfeito.
Esta dos 95 graus é uma tática infalível. Já estamos na segunda parte do Comendador Marcos de Correia na rádio. Como sempre, à sexta-feira, tem um convidado. Sr. Comendador, apresente lá então o seu convidado da semana.
É, sim, senhor. Então o nosso convidado desta semana é uma personalidade de voz rouca e que sabe quase de tudo. Só não sabe de tudo porque existem o Marcelo e o Marcos Mendes. Com esta pista, já perceberam que é o Miguel Sousa Tavares, jornalista, licenciado em Direito, de quem eu fui professor na cadeira, dá-lhes que eles merecem, era uma cadeira importante naquela altura. Fui muito amigo dos pais dele, então do comentador Dr. Francisco Sousa Tavares, que era um genial advogado e diretor de jornais, plumitivo, de garra, e aquele senhor que no Largo do Carmo, no dia 25 de Abril, apelou à multidão para ter calma a pedido das Forças Armadas. Também fui amigo da poeta Sofia de Mel Brainerd Anderson, que eram ambos, e tomados junto cada vez, melhores do que o filho. Bem, mas o filho é o que temos aqui. O Miguel, por estranho que pareça, uma vez que é jornalista e foi repórter muitos anos, além de escritor, nunca foi assessor de ninguém. E nem de nada. E diz coisas desagradáveis sem fazer aqueles gestos todos e a quantidade de parênteses que os outros fazem. É por isso que ele tem sucesso na SIC e no Expresso, jornal para o qual escreve há mais de 10 anos, e eu não vou fazer propaganda, porque eu não faço propaganda a gajos que não tenho nada a ver com eles. Não é?
Parece que também lá nem escrevo, ao Expresso.
Eu escrevo lá, mas é só uma outra. Uma coisa ou outra só. Bom, posto isto, eu vou fazer as habituais perguntas profundas, inteligentes, coisa e tal, e muito interessantes. Que é assim. Ó, Miguel, tu achas que o Marcelo tem comentado a situação política atual melhor do que tem feito o Marcos Mendes, ou o Marcos Mendes tem sofrido melhor?
Lá ver. A grande diferença do Marcelo presidente para o Marcelo comentador é que agora comenta todos os dias, e antes era só uma vez por semana, e comenta três vezes ao dia. Depois, falando mais a sério, eu acho que verdadeiramente o Marcos Mendes não comenta, informa, mas nisso o Marcelo vai à frente, porque informa com os dias de antecedência a mais.
Pois, por acaso, essa diferença num comenta em forma, ele agora está-se a tornar uma agência de notícias, quase.
Mas isso é uma...
Havia a luz, agora a AMM, agência Marcos Mendes.
É uma técnica. Se ouvires o Marcos Mendes a falar, por exemplo, de eutanásia, lembras-te do Marcelo a falar do aborto. Que é, se há uma posição que diz isto, há outra que diz aquilo. Esta posição tem esta vantagem, esta desvantagem, a outra tem aquela.
Eu lembro-me mais do Ricardo Araújo Pereira a imitar o Marcelo do que o próprio Marcelo.
Mas o princípio é o mesmo. Não me comprometam com uma opinião, ele imite-me.
Portanto,
como é que é
o Marcos Mendes provavelmente está a fazer. Bem, isto tem a ver com a segunda pergunta, é porque o Marcos Mendes quer estar a fazer o trajeto do Marcelo, quer ser candidato.
Ele já disse que tinha o apoio das maquilhadoras da SIC, uma vez numa entrevista.
Bom, e tu estás a pensar em candidatar-te a Presidente da República?
Assim que
também porque apareces as semanas? Ou isso fica para o Marcos Mendes?
Fica para o Marcos
Mendes. Mas eu tenho a ideia que as maquilhadoras da SIC preferem a ti, pá. Elas a mim já me disseram.
Mas eu
entre os dois lá, o Miguel, já estão os dois velhos.
Não trocava a minha agradável vida de comentador por uma vida de Presidente da República.
Por mas podias fazer documentários todos os dias, era como alguma coisa. Bem, passamos aqui para agora assuntos que são verdadeiramente pouco importantes e não têm até, aliás, relevância política nenhuma. O Trump ganhou as eleições porque os ácaros russos atacaram a Hillary. E tu, também tens problemas com ácaros? Eu peço que respondas com seriedade a esta pergunta, porque sim. O problema dos ácaros é muito importante para
tenho,
mim.
Pois já tive problemas com ácaros alentejanos.
Aonde?
No Alentejo.
E o que é que lhes fizeste?
Ui, pá, aquilo, eu tive que mudar os colchões das camas.
Lá está,
a semana passada teve aqui com o Francisco Ferreira, que é aquele sim. senhor que foi da Quercus e agora fundou a Zero, que nos explicou que a 95 graus se matam os ácaros.
Os ácaros, pronto, é isso. É
95 graus.
95 graus.
Basta, é melhor que esparguete. Tu vais fazer esparguete.
Sim, mas eu não ia pôr o quarto a 95 graus.
Não, mas era antes da água que coisas, metes lá os lençóis todos e mais o colchão.
Eu não sei caçar ácaros, eu sou especialista em perdizes.
Depois é um bocadinho maior, não é? Mas o ácaro russo é maior que a perdiz.
Mas vê-se menos.
Não tens. Portanto, problemas com ácaros e tal. Bom, isso é coisa. Agora, também detestas ou estás sempre redes sociais e mantens isto?
Mantenho. Não frequento nenhuma rede social, nada zero. Não.
E achas as redes perversas?
Não é as perversas, as pessoas é que... As perversidades humanas encontraram nas redes sociais um campo de atuação para verdadeiramente feita à medida.
Eu, por acaso, pensava que tu eras contra as redes, como és caçador, eras mais a favor da... Como é que se chama daquilo? Da caçadeira.
Da caçadeira, do que da rede de pesca. Não.
Também há rede para borboletas, também não é só para isso.
Eu acho que dá-me um trabalho enorme conseguir ter o mínimo de privacidade da minha vida e vou agora para as redes sociais dizer, atenção, espera, vou ali à casa de banho, mas eu faço uma selfie na casa de banho.
Ah, mas tu não sabes quando pegas no telefone o Jacques Russo ou no computador, o Jacques Russo sabe a tua vida toda. E mais o gajo do Echelon e do MSA.
Sabem para onde é que eu ando
e tal. Aquilo cada vez que um gajo mete Miguel e Tavares, ou Miguel e Sousa, e Tavares ou não, porque há o João Miguel. Miguel e Tavares, também dá o João Miguel Tavares e dá o Miguel Sousa Tavares. Mas quando é Miguel, Sousa e Tavares, bumba, é logo contigo. Estás tramado.
Não, eu sei, mas contra isso não posso nada. Contra as redes sociais, ao menos não faço isso voluntariamente, não é?
Faz muito bem. Eles. Então, pronto, isto aqui das redes sociais, a gente já percebeu que ele é uma pessoa antiquada. É quase tão antiquado como eu. Mas
sou um homem das cavernas.
Não, eu sou das cavernas. No meu tempo, quando eu nasci, não havia nem redes sociais, nem televisão, nem rádio, nem havia nada disto.
Não havia rádio e televisão.
Não, que eu tenho mais de 130 anos, pai.
Está bem. Faz-me lembrar um amigo meu brasileiro, uma vez, que coitado já morreu, que eu perguntei-lhe, ó João Paulo, tu que idade tens? E ele disse-me assim, olha, eu não vivi o dilúvio, mas pisei na lama.
Muito bem. Eu também não pisei na lama, mas ainda pisei um gajo que pisou na lama. Pronto, é mais ou menos isso. Ora bem, em que altura da tua vida é que compreendeste perfeitamente que o Partido Socialista e o Partido Comunista Português podiam ter um acordo de governo?
Ah, isso eu sei, por acaso. Foi no fim do verão de 2015. Sabes porquê? Porque uma das coisas que a mim me deprime, além do fim do verão, e que para mim é o sinal do fim do verão, é quando aparece aquele quarteto infernal sindicato, que é a Ana Evola, o Mário Nogueira, o Arménio Carlos e o Betancourt Picanço. Aqueles quatro cavaleiros do apocalipse que aparecem sempre em setembro anunciam um fim do verão. E no fim do verão de 2015 eles não apareceram.
Eu não reparei para
cá. Ficaram muito sossegados e eu aí pensei, aqui,
algo está a mudar.
Qualquer coisa a passar.
Mas eu por acaso nunca tinha reparado as primaveras, como é que é, as andorinhas anunciam a primavera e a Ana Boila
anunciou
o outono.
Exatamente.
Nunca tinha pensado nisso. Pois é, pá. Então, e portanto agora, e sim, já vi que percebeste, a gente já lá vai. Tu achas como o Jerónimo de Sousa que o Bloco de Esquerda tem umas carinhas larocas e é por isso que domina a comunicação social ou tens outra teoria sobre essa matéria?
Se calhar o critério do Jerónimo de Sousa é mais amplo que o meu, digamos.
Tu não achas que sejam tão larocas?
Não acho que sejam nem tantas nem tão larocas assim.
Mas dominam a comunicação social ou não?
Ah, em grande parte dominam, isso não há dúvida. Em grande parte dominam a comunicação social. Os teus colegas jornalistas, adoram dissidentes e minorias. É a coisa que eles mais gostam. E pronto.
Então, mas não há uma maior dissidente e minoria do que tu ou eu. Eu sou um dissidente de quase tudo e minoria de... Nem tenho...
Não, tu és mainstream, pá.
Maine. Eu nasci do Maine, sou de Vermont. Não interessa. Ele está-me aqui, está-me só. Frazão, tens que lhe dizer que ele está a dizer mal de mim.
Eu já tenho mais perguntas.
Mas pois, eu também. E foi por isso que tu não foste ao Congresso de Jornalistas. É como eu, também não gostas de frequentar locais com demasiados intriguistas.
Não é? Eu não fui ao Congresso, mas é muito simples, é que já entreguei a minha carteira de jornalista há uns anos.
Ah, bem.
Então, oficialmente já não.
Já não sou. Número Número 2, a única vez que lá fui, que foi ao primeiro congresso, levei um papel com um colega meu, em que dissemos mal dos jornalistas de princípio ao fim. Fui muito aplaudido e depois a seguir vieram os gajos, disseram tudo ao contrário, portanto, eu não percebi bem a lógica.
Mas é para isso que servem os congressos, é para tu seres aplaudido.
Não, mas a seguir vieram gajos... Primeiro aplaudiram
um, é a liberdade. É a liberdade.
Exatamente o contrário, pá.
Bom, agora, portanto, mas agora gajos que não te aplaudem, por exemplo, os professores. Tu nunca te bateram? Os taxistas e os professores, os médicos, a Ana Boila, o Mário Nogueira.
Os médicos, não. Não acho que não tenho
nunca,
uma razão.
Nunca, para... não tens, não,
mas
não
os
tens...
outros todos, sim, estivadores, etc. Há assim vários que já...
Eu acho é que os professores é que gostam mais de ti, não é?
Os professores adoram-me.
Mas tens um lado pedagógico...
Uns adoram. Os outros, meu Deus, até queimaram livros meus em público, estás a ver, cara.
Qual é o ranking? Mas, professores, estivadores...
Mas espera lá, o teu livro era...
Autarcas.
O teu livro era como o do Walter Ugemein, também tinha... também não era recomendável para o oitavo ano?
Nem sei que livro foram, a sério, acho que foram vários.
Foram vários, Marinho. Não estás no Plano Nacional de Leitura, portanto.
Estou, por acaso, estou com dois livros infantis. Romances não, porque não tenho nenhum a nível do Walter Ugemein.
Jamais te esquecerei, David Crockett. Bem, olha, não tens o nível. Não, isso é que é uma coisa. E o país também nunca te bateu. Porque no Algarve, país... os autarcas algarvios, por exemplo.
Ah. No Algarve, sim, já tive duas cenas de pancada.
Mas tu passas
não
lá
propriamente
férias.
Com autarcas, pois passo, claramente. Não propriamente com autarcas, mas lá com os espontâneos que achavam que não se pode dizer bem do Algarve é defender a Albufeira e a Armação de Pera e aqueles abortos que lá estão.
Mas eu, por acaso, o gajo também não deve ser, porque o gajo, depois dos abortos nascerem, a gente também não pode matá-los, não é?
Não podes, podes.
Podes?
Podes. Bem, implosão.
Implosão? Então, implosão. Tu implodias, vamos lá ver. Ora, a Armação de Pera dá para aí 10 a 15 mil pessoas.
Não, sem as pessoas.
Ah, sem as pessoas. Sem as pessoas. Não, mas com as pessoas tinha mais piada.
Um estudo de impacto ambiental e tudo feito.
Aproveitava a época baixa. Implodia aqui tudo.
Portanto, vamos lá ver. Armação, Albufeira, Quarteira.
Não vale a pena enumerar. É.
Quarteira.
São muitos quilómetros. Quem faz aquilo, aquela costa de mar, é que percebe bem o horror que ali está. De mar é que se percebe bem aquilo.
Mas isso vai até a França. Vai até a Itália.
Não vai.
Vai. Vai às vezes, não sei. Não tenho bem a certeza. E quanto ao SPIN?
Os planos de interesse nacional.
Pois que dão cabo
dos projetos de interesse nacional.
Os projetos de interesse nacional é o que dá cabo
os PINs já tinham antecedentes, estão sempre a mudar de nome, mas o princípio é sempre o mesmo, que é assim, é tudo proibido para toda a gente, exceto as exceções.
Pois,
ou seja, se tu quiseres fazer uma barraquinha de madeira com 20 metros quadrados numa reserva ecológica, não podes. Mas se quiseres fazer uma coisa que chamas pino, em que fazes 5 mil fogos e dizes que vais criar 500 postos de trabalho, aí já podes.
Mas isso foi assim,
percebes a lógica
todos.
Disso?
Não, eu percebo perfeitamente, porque é preciso criar postos de trabalho, dê para onde der, e outra coisa que é preciso fazer, e que eu também gostava de perceber a tua opinião, é meter 120 mil precários no Estado.
Ah, isso lê-me amanhã no Expresso, porque eu falo sobre isso exatamente.
Ah, então não vamos revelar aqui isso, não, amanhã vende-se
menos. Eu falo exatamente.
Vende-se menos 3 milhões de Expressos amanhã.
Mas eu posso dizer o que eu acho engraçado é o seguinte, os mesmos tipos que dizem que temos que resolver urgentemente o problema da dívida e que os credores são os abutres, querem meter 120 mil pessoas no Estado para aumentar uma dívida que só no ano passado aumentou de 9,5 mil milhões de euros.
Pois foi, era-se um bocado mais dinheiro do que tu
portanto,
tens.
Portanto, mete-se no Estado e depois paga-se com dívida. Tudo bem.
Mas deixa lá, porque nós também já somos assim um bocado assim, já para o intradotes e portanto agora aqui...
Mas é o que eu digo, isto é uma geração atual que sacrifica a geração que vem a seguir.
Hã?
Pois.
São várias. Sim, e o pico da dívida é em 19 e 20, não sei se sabes. Pois, os picos.
Pois é. O comendador está muito informado da atualidade.
Estou muito informado porque eu tenho ações do Tesouro.
E este ano ainda precisamos de mais 12 mil milhões.
Até ao fim do ano, mais 12 mil milhões. Isso é fácil. 12 mil milhões a
4%. Já vem 4,3.
Se a gente tiver em conta que o empréstimo da Inglaterra em 1898 foi acabado de pagar em 2001, portanto 103 anos depois, vamos ver quantas gerações é que a gente vai. 4. Pronto, não é problema. Tens alguma pergunta?
Só tenho duas perguntas. Primeiro, o que é que vamos fazer ao acordo ortográfico?
Isso é uma coisa que ele não tem razão nenhuma, mas depois...
É verdade, eu começo por dizer que eu só vim a esta entrevista com o Henrique Monteiro porque as perguntas são orais, se fossem escritas eu não vinha, porque ele não sabe escrever português, ele escreve com o acordo ortográfico. Oh. Isso não é português. Isso é...
Mas isso é o Henrique Monteiro, não é o Comendador.
O Comendador ainda é do tempo de Fleuma com PH e Gui antes do
é o Comendador.
Fleuma com PH, não. Esse Fleuma com PH nunca houve.
Houve-se isso?
Não, não houve. Houve-se. Agora, tem graça, vocês vêm sempre com o PH. Em Espanha, você em França, em Inglaterra, você farmácia vem... continua a escrever-se com PH e faz-lhes algum mal.
Não, vem do fim grego.
É tão pois o nosso também.
Etimológico.
Não era o problema. Era uma, homenagem uma homenagem aos gregos.
Isso foi em 1911.
Ok, mas eles continuam a escrever assim. E então, tu não percebes? Vais a Londres,
vês
farmácia com PH.
Eu percebo, eu até só vou a farmácia escrever medicamentos com PH e fora de prazo. Nem consigo ir a uma farmácia que tenha um F.
Está, pronto, está em grande debate o acordo. Segunda pergunta.
O acordo heterográfico.
Heterográfico. Em Lisboa, está um bocadinho mais bonito aqui o Algarve?
Lisboa?
Com estas obras e tudo, Medina vai ganhar ou não?
Medina ganha com uma perna às costas. Lisboa está mais bonita, sem dúvida. Agora, o que eu acho é que temos que pensar bem se também só queremos Lisboa para ciclistas e para turistas, né? Porque já há partes de Lisboa, nomeadamente as mais nobres, a frente do Rio, está toda aquilo é estranho, né? Temos passeios enormes, não há ninguém para passear lá. Tem pistas de ciclismo, mas nós não somos propriamente uma cidade de ciclistas, nem em termos etários.
Não, mas já tem, por acaso, o gajo que sai ali do Terreiro do Paço e que vai até ao Lumiar, treina para o Alpe do E.
Pois treina, não, eu acho que talvez a Câmara...
Essa
queira...
pode ser a estratégia.
A Câmara podia fazer toda a volta a Portugal em bicicleta em Lisboa, hoje em dia são para aí 10 etapas, não é mais do que isso. Havia a subida ao Castelo São Jorge.
E a Calçada da Glória, a subida da Glória.
Exatamente, e a Calçada do Carris. Era tudo, e aquilo até deviam voltar a pôr empedrado.
Era mais difícil, e furar.
Torna-se tudo mais difícil.
Última pergunta, e o Porto, ainda tem hipótese de ganhar o campeonato?
O Porto em que lugar está?
Está em segundo.
Então, a quantos pontos do Benfica? A um até não tenho hipótese, mas sei que estava em primeiro com 5 de avanço. Pô. Em segundo a um ponto não vejo bem. Eu gostava de me enganar, mas não vejo.
Então?
Não vejo, não. Sou pessimista, pronto, não acredito.
Ele já não é o que era. Este homem já não é o que é. Este homem não é do Norte. Não é do Norte.
É.
Nasceu no Porto, mas não é. É como se não tivesse nascido. Não, está vendido em Lisboa.
Eu sou um grande portista, mas que já virou muitos francos. Já.
Já viraste muitos francos.
Mais que o Casillas.
Olha, o Casillas. O Casillas, por acaso.
É
outra coisa que eu não posso com ele, porque o Casillas tirou-nos uma vitória limpa.
É verdade.
Limpa.
Tirou-nos.
Um empate.
Ou o seu comendador sportinguista, a sua.
O comendador não é sportinguista, é fundador do Sporting.
Pronto.
Mas não fundei o Bruno de Carvalho, quero já aqui dizer que o Bruno de Carvalho foi gerado e não criado. Como é que é? Criado e não gerado. Uma coisa qualquer dessa.
Foi gerado sem pecado.
Deve ter sido.
Muito obrigado ao nosso convidado.
Vamos agradecer ao Dr. Miguel Sousa Tavares a gentileza de se ter deslocado até estes nobres estúdios do Palácio
do Bom Pastor,
onde fica a Rádio Renascença, e desejar-lhe os maiores sucessos profissionais e que tenha muitas alegrias, mesmo até futebolísticas, porque eu, sinceramente, entre o Porto e o Benfica, vá-se lá saber porquê. Lá vou preferindo o Porto também.
Muito obrigado e continuação.
Continuação ao Vagão de França.
Comendador Marcos de Correia regressa na próxima semana ao fim de tarde da Renascença.